coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi...
Fala com ela. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7 e terças às 11 da noite. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Em 5 anos, a vida pode mudar muito. E é bom quando muda, mesmo quando as mudanças são, na primeira impressão, negativas. A seu tempo, teremos a capacidade, se quisermos, de as ver de forma construtiva. Citando a americana Joan Didion, que há meses que me persegue, a vida muda num instante, num dia normal. Abracemos então a mudança. Da primeira vez que cá esteve, ainda não era pai. Talvez não haja maior mudança do que essa. Um vínculo definitivo, o que nos liga à vida irremediavelmente. Hoje vamos nos centrar nos seus 10 anos à frente da programação musical da ZDB. Essa estufa indie de onde saem os nomes que se podem tornar maiores. Há muitos para relembrar hoje. De Rodrigo Amarante a Angel Olsen, de Alex Cameron aos portugueses Gabriel Ferrandini e Norberto Lobo, de Grouper a Amen Dunes, sem esquecer, claro, os Sonic Youth, que já eram enormes, mas que nunca se esquecem da casa de partida. Temos então na onda cronológica desta conversa dois marcos temporais: os 10 anos em que está à frente das escolhas musicais da ZDB e os 5 anos passados sobre a primeira vinda ao Fala Com Ela. O que mudou? E o mercado discográfico mudou? Seguramente. Até porque hoje em dia tudo muda muito rapidamente. A velocidade do tempo é outra. Às vezes, temos de nos deixar ir como quem é levado pelo vento. Sérgio Hidalgo, programador musical da ZDB, o convidado Fala Com Ela hoje na Radar. Olá, Sérgio.
Olá, Inês.
De volta, 5 anos depois. E sim, nós estamos admirados como é que passaram 5 anos, não é?
Parece que foi...
Vamos usar aquele clichê e dizer, parece que foi ontem.
Parece que foi ontem, de facto.
Como é que se explica a uma criança, e tu agora és pai, do Augusto, acho que posso dizer, como é que se explica a uma criança o que é ZDB? Eu gosto de, hoje em dia, pensar na vida assim, que é. Como é, o que é que tu explicas, como é que tu explicas a uma criança o que fazes? O que é ZDB para uma criança, de forma simplificada?
É o local do trabalho do pai, é um sítio onde acontecem muitas coisas, entre concertos, exposições, e que tem uma janela com peixinhos, chamada aquário, que ele gosta muito de visitar. Por enquanto não passa disso, e então... ele tem uma ideia muito abstrata daquilo que eu faço, sabe que trabalho com músicos e já vai ouvindo algumas das coisas que por lá passam, porque lhe interessa, naturalmente, e acho que tem, apesar da idade, já tem assim...
Ainda não tem fuga possível também.
Não, mas eu sinto que ele tem um gosto muito particular, ou seja, eu vou ouvindo discos e ele gosta de um só disco, de uma só canção, e depois vai querer ouvir aquela canção muitas vezes. Portanto, eu não lhe procuro impor nada, vou ouvindo, aliás, porque eu próprio vou ouvindo coisas muito diversas, muitas coisas que se calhar nem passaria pela minha cabeça programar, e depois é muito giro perceber que ele, de facto, não gosta de Angel Olsen ou gosta do Kevin Morby, por exemplo, ou do Jim Morrison, e tem essa relação muito particular com a música e sobretudo com vozes masculinas graves e uma música se calhar repetitiva. E é muito giro, ele todos os dias me diz: então pai, bom trabalho, vais para a ZDB, bom concerto. Ah, não é o concerto não é hoje. Mas eu procuro...
Ele pensa que o pai tem uma vida emocionante, concertos todos
não
os
sei.
Dias.
Não sei, eu acho que para ele é uma coisa tão natural. E eu procuro também falar disso de uma forma tão natural e se calhar até tirar esse romantismo que poderia existir para que... Não sei,
para que ele pense que o pai podia ser bancário.
Exatamente.
Não é?
Exato.
E a vida
o canalizador.
E a vida é emocionante na mesma.
Exato.
Sérgio, qual é o segredo para sobreviver num mercado mainstream? Eu diria que nós estamos rodeados de escolhas mainstream e às vezes é preciso teimar e lutar contra certas tendências. Como é que a ZDB sobrevive? Pela diferença, precisamente? Embora o indie seja um novo mainstream também, não é?
Sim, eu acho que... Acho que trabalhando, antes de mais, é preciso gostar do que se faz e ser sério e procurar fazer as coisas o melhor possível e estar sempre aberto à novidade, à diferença. E muitas vezes nós questionamos se aquilo que apresentamos é de facto relevante ou não, mas temos que seguir a nossa intuição. Eu acho que seguindo a nossa intuição, trabalhando de uma forma profissional, no nosso caso é a única forma de conseguirmos ter sucesso, ter público, poder apresentar os artistas com quem trabalhamos.
Que hoje podem ser, em termos de público, hoje podem ser 5 e daqui a 2 anos podem ser 300.
Esperemos que não sejam 5, podemos ter uma sala com menos gente, mas sempre acreditando que aquela proposta vai ser uma proposta que mais tarde irá se revelar como sendo uma aposta ganha. E há muitas vezes esse arriscar, saber, ok, esta proposta para já provavelmente as pessoas não conhecem, mas daqui a uns anos, quando forem ver a programação, provavelmente vão olhar para ela de uma forma diferente e isso é muito... É ótimo perceber que apostámos certo.
Quando é que descobriste essa intuição? Lembras-te? Quando é que isso começou?
Não faço a mínima ideia. Não faço mesmo a mínima ideia. Acho que desde muito cedo que ouço música, desde muito cedo que fazia aquelas playlists em cassetes e acho que tinha... Era aquela pessoa chata que queria mostrar aos outros a música que gostava. E por isso tentava, de certa forma, escolher as músicas que poderiam chegar a essa pessoa de uma forma mais direta. Portanto, eu acho que esse lado de escolha sempre existiu da minha parte e acho que tinha algum talento...
Em seduzir.
Sim. Acho que sim, acho que conseguia perceber aquela última música do disco é, de facto, muito especial e vai chegar ao outro de uma forma diferente se escolhesse outra música e encadeando esta música com a outra música é uma narrativa diferente. Portanto, sempre trabalhei nesse sentido de uma forma inconsciente, obviamente, mas sempre com essa vontade de partilhar e fazer com que o outro se apaixonasse por aquilo que eu gostava, obviamente. Por isso foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, acho eu.
Não é cansativo às vezes? Não sentes algum cansaço? Sobretudo quando fazes determinadas apostas e elas depois não têm ecos, ou têm normalmente?
Eu acho que vai tendo.
Vai tendo,
vai
sim.
Tendo, sim. Claro que há dias em que as coisas correm menos bem, mas acho que de uma forma geral não me posso queixar de todo.
Acabas por fazer muitas residências artísticas fora, és responsável, em alguns casos, por elas e às vezes também embarcas na viagem. O caso da última, com o Gabriel Ferrandini.
Sim, que é muito, muito, muito fresca.
Muito fresca, em Madrid. O Gabriel continua em Madrid, não é?
Sim.
Tu foste com ele.
É uma parceria que iniciamos agora na ZDB com o Matadero, que é um centro artístico em Madrid. E a ideia é levarmos um músico nacional para estar durante 6-7 semanas a compor e ele vai estar a escrever para um grupo de músicos, percussionistas, músicos saxofonistas, trompetistas e depois no final irá haver uma apresentação pública no Matadero e uma gravação que eventualmente poderá ser editado ou não, depende dos resultados. E eu estive com ele lá a semana passada a fazer essa introdução, a perceber que, de facto, como é que as coisas iriam correr.
E depois acompanhas há uma espécie de diário do músico.
Sim, vamos conversar no chat, perceber como é, porque isto também há uma componente de amizade muito forte nestas residências de troca, de perceber como é que a pessoa está, se está bem enquadrada, está sozinha, se tem tudo aquilo que necessita. Obviamente que é mais difícil estando aqui fazer esse acompanhamento, mas sinto que ele já está integrado, já tem tudo aquilo que necessita, o estúdio. E depois o nosso técnico irá acompanhá-lo para fazer esse trabalho de ensaios e de gravação. E de concerto eu irei também assistir essa conclusão da residência. E estou muito, muito entusiasmado porque confio muito no trabalho do Gabriel.
Então fala-me um bocadinho da ligação do Gabriel Ferrandini à ZDB. O Gabriel já foi convidado a falar com ele.
Sim, eu acho que o Gabriel é eventualmente o músico que mais tocou na ZDB, pelo menos nos últimos 10 anos, certamente, porque... baterista e de facto sendo eventualmente o melhor baterista dentro deste universo de música improvisada, mas saindo um pouco desse registro, é obviamente muito requisitado porque toca com muitas pessoas em diversos registros. E acho que comecei a trabalhar com ele assim que cheguei à ZDB, na altura com o Red Trio, que é um trio que ele tem, de música improvisada. Entretanto, fomos vendo com muita regularidade, porque de facto ele surgia na programação com muita frequência, e acho que houve um acompanhamento, um crescimento mútuo da parte dele, e ele acabou por sair um pouco desse registro e tocar com músicos como o Thurston Moore, como o Dirty Beaches, como o Riley Walker, que não são músicos desse universo, ou pelo menos não são exclusivamente, e a começar a colaborar com um sem número de pessoas de universos artísticos muito dispares. E eu acho que ele acaba por ser uma figura central nesta cidade, conseguindo unir pessoas que, de facto, provavelmente não tinham qualquer interesse pelo jazz ou música improvisada e por outras músicas completamente diferentes, e eu acho que isso fez com que, entretanto, surgissem muitas propostas diferentes e ele próprio sentisse a necessidade de fazer, de sair do seu universo e questionar-se, e daí esta necessidade de composição, que é raro para um baterista, e começar uma residência na ZDB durante um ano, chamada Volúpia das Cinzas, na qual ele compunha para outros dois músicos, o Pedro Sousa no saxofone e o Hernani Faustino no contrabaixo, fazendo apresentações regulares, que no final resultou noutra residência, no Alentejo, onde registámos esse disco, que vai ser, daqui a alguns meses, editado pela ZDB.
É uma edição da ZDB?
Pelo menos uma coedição da ZDB. E,
vamos
facto,
ouvir um inédito aqui, portanto.
Vamos ouvir em exclusivo mundial. Ele deu-me permissão para passar uma das músicas, a música que abre precisamente o disco, sem título ainda, e que é um disco que eu acho que vai surpreender muito, porque pega numa série de linguagens, eventualmente mais livres, mas de uma forma que me parece capaz de chegar a outras pessoas que se calhar não estavam assim tão sensibilizadas para este tipo de música.
Vamos então a esse exclusivo do Gabriel Ferrandini, enquanto Volúpia das Cinzas.
Volúpia das Cinzas.
Foi Fala com ela na Radar, hoje à conversa com o programador musical da ZDB, Sérgio Hidalgo. Passou por cá há 5 anos. O que é que mudou, Sérgio? O mercado mudou? A forma como... Fiquei a pensar sobre isto. Provavelmente a forma como os artistas são hoje vendidos também mudou. Eu acho que às vezes faltava alguma assertividade aos artistas e eu hoje vejo-os de uma forma mais profissional. São todos mais profissionais, não são?
Talvez por haver uma nova geração de músicos nacionais, acho que há que surgiram muitos músicos em Lisboa, muito novos, coisa que até então se calhar faltava. Coletivos como a Maternidade, a Spring Toast, a Cheetah Records, a mesma Cafetra, entre outros. E acho que esses músicos, sendo muito novos, acabaram por ter a sorte e a possibilidade de tocar em espaços como a ZDB e outros. E, no fundo, aprenderem e crescerem e crescermos em conjunto. E eu acho que assistir músicos, os pares mais velhos, eu acho que essa troca de informação fez com que eles, muito novos, fossem capazes de fazer coisas que à partida seriam impossíveis. Teres alguém com 17, 18 anos a poder apresentar-se profissionalmente, com técnico de som preparado, com soundchecks que permitem que façam um concerto interessante.
Isso é uma bela perspectiva, porque isso obriga-te desde logo a ser mais profissional.
Muito, e
como
tocas,
se a falha,
sim,
não fosse permitida, não é?
Claro, e há um respeito, não é aquela coisa, são os miúdos, não fazem soundcheck, toquem aí. Não, estão a tocar como vai tocar o Thurston Moore. Ou seja, eles sentem isso e depois, claro, muitas vezes abrem para artistas internacionais e essa troca de experiência, de perceber como é que o outro se apresenta. Portanto, acaba por ser um workshop intensivo de como trabalhar, ou como se apresentar, e depois também surgiram muitas salas em Lisboa. Acho que uma das características principais de Lisboa nos últimos 5 anos, eu vou focar-me em Lisboa porque é onde eu vivo, foi esse surgimento de uma movida muito intensa que não existia até então. E eu acho que esses espaços, muitos deles muito, muito pequenos ou mais pequenos, fizeram com que os músicos se pudessem apresentarem com mais regularidade. E apresentando-se com mais regularidade vão, obviamente, crescer. E vão tocar muito melhor, vão ter que arranjar estratégias de comunicação, de perceber que não se podem repetir. E obviamente que isso é muito, muito importante porque cria um tecido cultural que não existia antes. Tem esses músicos muito novos a colaborar com os músicos mais velhos. Ou, por exemplo, a primeira-dama que colaborou agora com a Lina d'Água e que fez um trabalho de preparação extraordinário. Ele não foi tocar com a Lina d'Água só. Ele escolheu as músicas, de facto, a dedo e trabalhou, orquestrou aquela música de uma forma muito digna que, se calhar, ninguém estava interessado ou preparado para fazer. E eu acho que esta capacidade de trabalho, essa possibilidade de trabalho fez com que, de facto, surgissem outro tipo de
artistas.
De artistas, sim, e também este, não diria profissionalismo, mas tem um bocado a ver com isso que me perguntavas.
É que uma atitude, isto parece uma frase do Rui Reininho, mas uma atitude de blasé já é demodé, pensei eu.
Eu já não tenho paciência. Eu acho que é muito, muito importante as pessoas serem profissionais e trabalharem a sério. Acho que é obviamente que não tem que se divertir e as coisas. E o excesso muitas vezes é importante, mas já não tem paciência para músicos que não respondem aos e-mails ou que não querem dar entrevistas.
Faltar a concertos? Aconteceu ao longo destes anos?
Não. Músicos que me faltem aos concertos, só se estiverem extremamente doentes e não me recordo.
Não, mas alguém que foi...
Não.
Nunca aconteceu nestes teus 10 anos na ZDB?
Que eu me recordo, não. Não, nunca me aconteceu.
Sérgio, neste nosso reencontro, peço-te evidentemente histórias de gente que cresceu da ZDB para o exterior. Muito recentemente isso aconteceu com o Alex Cameron, de quem eu passei a gostar muito, graças a ti, devo dizer, porque foste tu que insististe para eu ouvir. E, de facto, o Cameron já está nos festivais cá, para além da ZDB, não é? E nos festivais internacionais. Como é que tu chegas ao Alex Cameron?
Muito fácil. A Angel Olsen estava em residência, aqui em Lisboa, connosco, e o manager dela era, já não é o manager dela, mas entretanto eles partilhavam um management com Alex Cameron, e ela era muito próxima do Alex Cameron e foi eventualmente a responsável por esse início de carreira. Ou seja, ela cantou com ele, apresentou aos amigos, ao management, ele abriu os concertos dela. Portanto, houve essa sedução, tentativa de, no fundo, que eu e os outros meus colegas ouvissem a música do Alex Cameron. Portanto, eu já estava, antes do disco sair, alerta para poder ouvir a música dele. Portanto, tivemos essa sorte de apanhá-lo num momento único. Ele tocou em duo e agora tem um sexteto e toca para salas esgotadas com capacidades, não sei, de 1000 pessoas, não faço a mínima ideia.
Ficas contente quando isso acontece, de ter acompanhado aquele
início? Ainda para mais, foi um enorme concerto, correu mesmo muito bem, ficámos muito próximos, portanto, ficámos amigos e, portanto, fico obviamente contente que aquela pessoa, de uma forma tão rápida, tenha saído do barzinho em Sydney, onde tocava com um laptop, para salas em todo o mundo com um sexteto a tocar para salas escutadas. Acho isso extraordinário.
Falemos então da Angela Olsen. Os concertos que vão fazer em maio esgotaram, disseste-me tu, em 6 horas.
Sim.
São 2 concertos no Teatro Trindade.
E
eu perguntei-te, quando é que a Angela Olsen tocou pela primeira vez em Lisboa? E tu disseste-me que ela tinha feito coros num concerto.
Sim,
do Bonnie Prince
Billy. Ela fazia parte da banda do Bonnie Prince Billy. Isto foi em 2011, foi um concerto co-apresentado pela ZDB no Teatro Maria Matos. E o Bonnie Prince Billy tem esta coisa de associar sempre a músicos extraordinários. Foi ele que descobriu a Jonah Newsom. Há uma série de músicos com quem ele trabalha, se calhar de outro do universo, que são sempre os melhores, desde o melhor contrabaixista, dos melhores. Todos os músicos são extraordinários, portanto já havia essa predisposição para descobrir a música de Angela Olsen antes do encontro. Eu ouvi o EP, Strange Cacti, e fiquei imediatamente rendido, porque aquela voz não existe, não é? E no próprio concerto ela tinha instruções para cantar muito pouco. Deixar brilhar o Will Oldham. Mas houve um momento do concerto em que ela, não sei, 15 segundos ou 20 segundos, em que ela de facto poderia brilhar, e ela ganhou o concerto naqueles 20 segundos. Pronto, e fiquei obviamente ainda mais rendido.
E
desde esse dia que fomos falando, e houve sempre esse desejo de voltar e de fazer uma residência, porque ela gosta muito de fado. E há uma música desse disco, do Strange Cacti, que tem uma intro que é igual ao barco negro da Amália Rodrigues. Ela já tinha ouvido falar dessa comparação, mas não conhecia a música da Amália, entretanto apaixonou-se. E houve sempre esse desejo de regressar, mas esse regresso foi sendo adiado, porque entretanto a carreira dela deu um pulo com o disco, Halfway Home, e depois o Burn Yourself, não me recordo agora do nome, que foi um sucesso considerável, e só depois é que ela finalmente regressa, julgo que 4 anos depois.
Mas aí já enorme, não é?
Aí já bastante grande.
Como eu costumo dizer,
sim,
quase a ocupar o lugar da PJ Harvey hoje em dia.
Sim, eu recordo-me do concerto, dos concertos, foram 2 concertos, um na Trienal com banda e no dia a seguir na ZDB o solo, e o solo foi dos melhores concertos que eu vi na minha vida, e estavam lá as Raincoats. E nós estávamos a conversar, a dizer precisamente isso. Nós estamos a ver a PJ Harvey da nossa geração a dar um concerto de uma vida. Ela que sai do palco, acaba a digressão e escreve o My Woman. Em 3 dias envia-me as demos e eu ouvir isto. Como é que é possível?
Porque os artistas também passam por períodos de grande inspiração.
Sim, e ela é o arquétipo da artista romântica. Ou seja, quando está mal, pode estar a tocar em Glastonbury, mas está deprimida e não consegue dar um grande concerto, mas se estiver muito motivada, vai dar um concerto extraordinário. Portanto, é pouco profissional nesse sentido, mas tem esse lado hiper-romântico de quem dá o que tem a dar.
Deixa a emoção
transbordar. No último concerto que ela deu na ZDB não foi assim tão bom, porque ela estava com uma pressão tão grande de repetir o que tinha feito uns meses antes, que ela só chorava no soundcheck, e chegou ao palco e deu um bom concerto, mas em comparação com esse concerto que referi antes, ficou um pouco a desejar. Portanto, é assim, às vezes dá um excelente concerto, vamos ver como é que será agora, e vai ser giro poder vê-la durante várias noites, porque ela também toca em Guimarães, e perceber, ok, este concerto vai ser assim, outro concerto vai ser assado, e sei que um vai ser melhor que o outro, isso também é estimulante, perceber que não se vai repetir nem a fórmula, nem o alinhamento, nem o estado.
Vamos ouvi-la nesta versão do Bruce Springsteen, que ela tocou no Palácio Nacional de Cortes. Sim. Incrível.
Sim. Tougher Than the Rest, que faz parte deste disco de raridades, Lados B's, que ela editou ano passado.
Vamos ouvir então. Fala com ela na Radar, à conversa com o programador musical da ZDB, Sérgio Hidalgo. 10 anos depois, há erros que já não se cometem, Sérgio?
Há erros que não se cometem, mas há sempre novas situações e, portanto, o erro faz parte do crescimento e vai sempre acontecer.
Há um erro em que tu és... em que és recorrente, em que és repetente? Reincidente?
Não estou a ver agora nenhum em particular.
A inexperiência é uma boa experiência?
Em que sentido?
É um ponto de partida, imagino.
Sim, eu acho que a inexperiência pode ser bom só num sentido em que geralmente quem é inexperiente está a fazer algo pela primeira vez e, portanto, eventualmente estará muito entusiasmado, e esse entusiasmo, essa paixão poderá também ajudar a um trabalho como o meu, que se realize com sucesso, mas obviamente que é preciso aprender com o erro e uma coisa não invalida a outra.
Falámos da Angela Olsen, com quem acabaste por criar uma relação de amizade, como acontece com muitos outros músicos. O caso da Grupper, não é? Quando estiveste cá há 5 anos, ela tinha feito a residência.
Sim.
O disco ainda não tinha saído, o Ruins, um belo disco. Eu fiquei apaixonada por esse disco. Cheguei tarde a ele, o que acontece também, felizmente. Depois, quando fazemos essas descobertas, elas às vezes são avassaladoras, não é?
Uhum.
É importante para ti haver esse laço com os músicos, esse laço de amizade?
Sim, acho que sim. Sobretudo neste caso de desenvolver trabalhos de residências, é muito importante existir uma certa cumplicidade e entendimento, porque são projetos que requerem muita confiança, ainda para mais, por exemplo, no caso da Grupper, que é alguém que, pá, com problemas, obviamente, sociais, que não gosta de dar entrevistas nem digressões, conseguir que ela aceite fazer uma residência, é preciso, de facto, existir uma base de confiança, no sentido em que ela não pode estar pressionada a ter obrigatoriamente que criar algo passível depois de ser editado. Portanto, tem que haver essa tranquilidade de, ok, estou contigo, eu acredito que tu me vais dar um espaço para poder trabalhar, a tranquilidade que eu necessito, e também não me vais pressionar muito no sentido em que tem que haver um disco. Claro que depende das pessoas. Por exemplo, o Gabriel Ferrandini, a minha relação é diferente, eu confio nele noutro sentido, se calhar não é uma pessoa tão sensível como a
Não
como
tens
a,
que ser tão Grupper. Cuidadoso.
Não preciso ser tão cuidadoso, mas geralmente escolho sempre pessoas em que tem que ser bastante cuidadoso, até porque isso revela-se muitas vezes na música que fazem.
Essa base de confiança é muito importante em tudo, não é? Nós depositamos confiança no outro, portanto, no fundo esperamos sempre o mesmo, não é? Se tu tratas bem a Grupper, a Angela Olsen, vais ter... Não estou a dizer que isto é esquemático, não é? Que vais retirar dividendos disso. Mas essa base de confiança devia ser o princípio de tudo na vida, não é?
Eu acho que tento fazer isso com as pessoas, nem sempre consigo, obviamente, mas acho que não trato melhor um artista que uma pessoa com quem trabalho ou com que cruzo no dia a dia.
O cuidado é sempre
o mesmo. E para além disso, é ótimo, já que passamos a vida a trabalhar com artistas, que também se estabeleçam relações de cumplicidade e de amizade, e perceber que o outro também está feliz com o nosso trabalho. Isso é algo que nós, na ZDB, e eu particularmente, procuro sempre sublinhar ou fazer, porque fazer só um concerto, o músico se vai embora, o público ficou feliz, não chega. Essa parte pessoal, humana... preenche-nos muito, porque muitas vezes estamos cansados, vamos dormir tarde, há um stress pré-concerto, e depois, se sentirmos que o músico está feliz e preenchido e que vai falar com os seus pares sobre aquele espaço e sobre aquele promotor e sobre aquela noite e vai querer regressar, sentimos de facto, ok, fizemos um bom trabalho. E é isso que nós procuramos fazer, até porque somos um espaço pequeno, portanto é importante também dar outras condições que, se calhar, um festival de verão não consegue dar, porque essa relação é uma relação mais impessoal. Mas acho que mais do que isso é mesmo um preenchimento pessoal, sentir que crescemos ali e houve uma troca.
Essa troca também aconteceu com a família Sónica, com os Sonic Youth, não é?
Sim, foi essa, eu era muito, muito fã da banda. E mais do que ser fã, cresci com eles, não é? Portanto, havia esse. Acho que foi das poucas situações em que existia aquela coisa do Starstruck. Não sei muito bem o que quer dizer, a primeira vez que os conheci. E conheci-os a todos. Portanto, mas é muito engraçado hoje pensar nisso, porque agora somos de facto amigos e estou com eles e nem me recordo que aquelas pessoas estão cá neste universo a fazer isto há 40 anos e que influenciaram o meio mundo. E isso também é muito engraçado, e perceber que são pessoas como todos nós, não é?
Não vamos ouvir os Sonic Youth, também podíamos, mas vamos ouvir outro veterano, o Pharoah Sanders.
Sim, o Pharoah Sanders, que é um saxofonista lendário, ainda é vivo, já com pouca saúde, que colaborou com o John Coltrane, mas também com o Alice Coltrane, e que fez discos a solo maravilhosos, que eu vi há pouco tempo no festival Aguessu, e que foi um dos concertos da minha vida. Chorava, Bobby Rain, via o concerto. E estava acompanhado pela grupa, pela Júlia Navarro, para mim, pessoas muito próximas, e marcou muito. E é uma música que não acho importante escolher.
Então vamos ouvir. Fala com ela na Radar, hoje já conversa com o programador musical da ZDB, Sérgio Hidalgo, 10 anos à frente dessa programação na ZDB. Há 5 o Sérgio veio cá e, entretanto, foi pai. Essa é que é a programação mais difícil, não é? Não há programação possível, essa é incontrolável quase, não é? Mudou muito na tua vida?
Mudou muito na minha vida, sim, porque o tempo é diferente, tenho que organizar de uma maneira completamente distinta, tenho que estar presente, não posso simplesmente dizer, olha, hoje não vou ser pai, porque tenho que ser. Mas em termos profissionais, sinto que...
Ajudou-te a crescer.
Ajudou muito a crescer. Eu acho que, até porque foi necessário a equipa crescer, porque eu não podia fazer as mesmas coisas, e ao deixar de fazer as coisas que fazia, abriu portas para fazer muitas outras coisas. E sinto que nestes 5 anos passei a fazer coisas muito diferentes, desde muito mais residências artísticas, colaborações fora da ZDB, fazer concertos fora de portas com maior regularidade, e fazer mais concertos, inclusivamente, e acho que isso foi fruto da paternidade, no fundo, de forma indireta, porque... E também é ser mais pragmático nas escolhas que faço, ou seja, se calhar, não sendo pai, tinha o tempo era outro e podia aceitar imensas coisas, e agora acabo por ser mais pragmático e escolho as coisas que se calhar são as coisas mais importantes em termos profissionais.
Falemos de outros encontros que a ZDB tem proporcionado. Tinha que falar do Rodrigo Amarante, não é? Porque o Rodrigo Amarante é, de facto, um homem apaixonante, não é?
Dá a pessoa mais charmosa que eu já conheci na minha vida. É um poeta e, sim, super charmoso. Toda a gente se apaixona pelo Rodrigo, ele sabe disso, ele usa isso. E, de facto, é... Mesmo quem não gosta da música dele vai se sentir atraída por ele, porque ele é, de facto, um homem... Muito charmoso.
Já é demasiado grande para voltar à ZDB?
Para a ZDB, sim. Porque nós fizemos 2 concertos na ZDB e depois fizemos também na Trienal.
Na Trienal, no Palácio,
E neste momento ele é... Acho que vamos voltar a trabalhar juntos, mas tem que ser um espaço muito maior.
Isso passou a ser mais ou menos uma constante, quando tu tens nomes maiores,
sim.
Fazer espetáculos noutras,
sim,
salas, não é?
Para mim é importante poder continuar a acompanhar a carreira destes artistas com quem nós estabelecemos relações profissionais e de proximidade, e era um pouco triste termos forçosamente que nos despedirmos e não fazer mais coisas. E inicialmente isso foi... As residências, no fundo, foram o motor para continuar essa relação, mas, entretanto, acentuámos ainda mais estas programações fora de portas, em parcerias com outras instituições ou mesmo alugando espaços, sítios mais inusitados do que outros.
Corre bem, normalmente?
Corre sempre bem.
É.
Sim. Até porque, como são escolhas muito específicas, não costumamos arriscar assim tanto. E procuramos ajustar a capacidade das salas à expectativa de venda de bilhetes, obviamente.
Há salas que são tesouros escondidos?
Há, por exemplo, a Sociedade de Geografia de Lisboa.
Porque que é um sítio muito bonito, não é?
Que eu acho que fomos os primeiros a fazer concertos lá. Com o Bonnie e Prince Billy, precisamente. Antes do Mesh Fest, que era o que foi com o Bonnie e com a banda dele, e depois a Lula Pena com o Pé Fachada, com o GP, e mais tarde o Devendra Banhart com o Andy Kabig. E só o espaço, uma pessoa entra ali e fica. É transportada para os anos 30, presumo eu, que é uma arquitetura muito especial, com aquelas obras de arte oriental. E a acústica não é assim tão incrível quanto isso, mas ajustando o tipo de propostas mais acústicas, é um espaço que por si só vai imediatamente transportar-nos para um outro universo, que não o da sala comum de concerto. Mas há outras, com certeza. Há salas que nós não gostamos de repetir com muita frequência precisamente por isso. Já fizemos coisas na Igreja de St. George, e procuramos não fazê-lo com muita regularidade, apesar de termos programado.
Não retira magia.
Não.
É um
Nunca
segredos.
Mais do que uma vez por ano, 2 em 2 anos, o mesmo espaço. Claro que, por exemplo, agora com o Teatro da Trindade, que é um espaço institucional, é um espaço que nos, muito próximo, geograficamente, e que, com o qual podemos eventualmente trabalhar, tem essas características, mas é um espaço mais convencional. Mas quando é um espaço menos convencional, procuramos não repetir, porque isso faz parte de toda a experiência do concerto.
Panda Bear também é outro nome que...
O Panda Bear é um nome que, muito importante, mas que... precede a minha entrada na ZDB e que é dos tempos que, eventualmente, se não fosse o Panda Bear, não estaria na ZDB, porque foi alguém com quem eu trabalhei quando tinha um programa de rádio, um podcast, e tive a sorte de o conhecer e de o gravar e dele ter tocado em estreia mundial o Person Pitch, que foi um disco que marcou muito a mim e acho que uma geração, e dele ter feito uma entrevista assim muito cândida, que muito especial, porque ele também é muito envergonhado, e então ele disponibilizou-se e esse programa teve bastante impacto internacionalmente, e acho que o meu programinha acabou por ter outro tipo de visibilidade depois dessa entrevista, e eu acho que a própria entrada na ZDB se deve essa visibilidade que esse programa teve. Mas nunca trabalhei com ele, curiosamente.
Quem sabe, quem sabe. Outros nomes que te tenham marcado e que se tornaram relevantes na nossa cena musical?
O Norberto Lobo também, claro. B Fachada
volta sempre, e o Norberto Fachada, também voltam
sim,
sempre
sim,
a ZDB.
Sim, 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 mas foram artistas que eu acompanhei antes de terem qualquer disco. Mas há tantos outros.
E consegues perceber o crescimento deles ao longo destes anos?
Sim, o Norberto, neste preciso... Eu acho que o disco que ele vai editar agora vai ser um boom ainda maior. Mas sim, obviamente, o Fechado Então, eu lembro-me dele tocar com o Loop Station e ser aquela personagem muito, muito particular, e depois ele se libertar e fazer aqueles discos clássicos, os homónimos, e sentir de facto que ele tinha crescido muito, entretanto tornou-se uma referência para uma nova geração de músicos, e isso é a prova que ele se tornou muito grande. Agora,
tu falavas há pouco, deixa-me abordar este tema que eu acho muito curioso. Falavas há pouco da Grupper revelando-a como antissocial, agora falavas da vergonhinha do Panda Bear. Isto não é número.
Muitos dos artistas são
de facto mais retraídos, envergonhados.
Há muitos que não são, mas estes em particular são pessoas que vivem um pouco mal, ou de forma pelo menos ambígua, com esta coisa da exposição e depois com a sua privacidade. E há aqui consegui encontrar algumas relações entre estes músicos, até porque são amigos ou fãs uns dos outros.
Acontece muito.
O Norberto adora o Panda Bear adora a Grupper e deve gostar do Norberto, e Angel Olsen, todos se conhecem e acabam por, de certa forma, se encantarem. E uns mais do que outros são pessoas muito reservadas, que não gostam muito de falar de si e que, no fundo, vivem no palco. E quando saem do palco, muitas vezes isolam-se completamente e deixamos de os ver, e eles acabam...
Portanto, requerem de facto um cuidado especial, não é? Na abordagem.
Sim. É preciso gerir a nossa energia para não os sufocar, claro. E tentar perceber até onde podemos ir.
Tu estavas a dizer, e aliás temos referido esses nomes todos, isso já dava para fazer um grande festival em cadeia, não é? Com esses nomes que se seguem uns aos outros, uns já abriram para outros.
E muitos deles colaboram entre si em privado, e há esse desejo até de conseguir concretizar isso de uma forma pública. Sim, acho que sim, acho que seria um bonito festival.
Mas não está pensado.
Quem sabe?
Estou a dar-te ideia, já terás pensado nisso, certamente. Como é que tu vês o futuro da ZDB, que é uma estrutura pequena, mas que transborda no sentido em que temos os nomes todos a sair cá para fora, noutras salas, já noutros festivais?
Eu sinto que a ZDB está num momento de crescimento, de explosão, porque neste momento há uma dinâmica muito grande em todas as áreas, e quando assim é, sente-se que há essa força. E sinto mesmo que tem capacidade para crescer ainda mais, e que espero que assim aconteça.
Como é que pode crescer mais? Tu sabes...
Não sei, mas estava há pouco a ler um artigo sobre o Frágil, e como o Lux, no fundo, foi suceder ao Frágil, e como provavelmente houve muita gente que não percebeu esse crescimento, porque deixou de ser um espaço privado, quase muito select, para ser um espaço com uma dimensão completamente diferente. Não estou a dizer que a ZDB tenha que passar pelo mesmo, mas se calhar passará também por aí, não sei, não faço a mínima... Depende de muitas coisas que se calhar também não... Tem a ver com a própria cidade e o interesse da própria cidade que a ZDB cresça, mas neste preciso momento os concertos, há muitos que esgotam, trabalhamos com artistas que são de facto já bastante mediáticos, e eu acho que era bom que isso, essa energia, essa capacidade não ficasse por aqui. Eu sinto isso mesmo.
Como é que tu lidas com a mudança, Sérgio?
Acho que mudo bem, acho que bem.
Mudas bem, lidas bem.
Quer dizer, sim, acho que sim. Não sei, se calhar não faço a mim, depende. Eu não sei. Acho que aceito-a e acho que tem coisas
boas. Vais com o vento, como eu dizia, às vezes temos que ir com o vento.
Sim.
vamos terminar com Amen Dunes. Alguém que passou, que ficou cá em Lisboa, quanto
Sim,
tempo?
Sim, ele ficou meses e depois voltou para outra residência. Ele estava a tocar e, em meio do concerto, diz aquelas baboseiras que as pessoas pensam: ah, isto não conta. Ele pergunta mesmo: quem tem uma casa? Porque isto é o... Estou apaixonado. E de facto aconteceu. Depois do concerto, ele arranjou contacto e acabou de ingressar e regressou. E é uma das pessoas que, de facto, não tem esses problemas sociais. Estávamos aqui a falar,
Eu próprio abordei-o na rua, devo dizer, não é? Tive conversa com ele.
Quer dizer, traz suas patologias, mas à partida é um tipo muito inteligente. É virgem, no signo, portanto, é completamente workaholic. Demorou 4 anos a fazer este disco. Mas o disco que eu escolhi é um dos discos que me marcou mais. Chama-se Love e é a faixa título desse mesmo disco, que curiosamente é inspirada no universo do Pharoah Sanders, apesar de musicalmente nada ter a ver.
Sérgio, muito obrigada por teres voltado ao Fala Com Ela. Se calhar marcamos encontro para daqui a 5 anos, com muitas mudanças pelo meio.
Obrigado. Let the sun